Sejam bem-vindos a mais um episódio do PitacoCast, episódio 002. Nesse episódio eu estou muito feliz de receber um grande amigo meu de faculdade, Matheus Pinho, para a gente falar um pouco sobre as relações humanas na quarentena e no pós-quarentena, um pouco dessas relações orgânicas, um pouco das relações virtuais e tudo isso que incide na nossa personalidade, no nosso psicológico nesse tempo de quarentena. Enfim, eu queria muito agradecer de coração mesmo, aquelas pessoas que estão ouvindo o podcast, a recepção do episódio 001 foi muito grande. As pessoas estão ouvindo, estão compartilhando, estão seguindo a gente nas redes sociais. Então eu estou muito feliz, queria muito agradecer o feedback positivo de vocês. Queria pedir para vocês continuarem ouvindo, continuarem mandando as opiniões e o feedback. E, enfim, acho que é isso. Esse episódio está muito legal, gostei muito do papo que eu tive com o meu amigo. E logo após a vinheta, então, fique com o episódio. Valeu! Bom, pessoal, eu estou aqui com o meu amigo Matheus Pinho. A gente vai falar um pouco sobre as relações sociais e psicossociais nesse tempo de quarentena. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, Pinho. Você é um amigo que eu gosto muito, a gente se dá muito bem. E hoje, basicamente, é uma tentativa da gente, primeiro, matar um pouco de saudade das nossas conversas e tentar emular essa conversa para a gente conseguir colocar no podcast, falar um pouco sobre, sobre tudo isso que está acontecendo, nas relações interpessoais na quarentena e colocar isso um pouco aí para as pessoas ouvirem. Beleza? Primeiro eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você, sobre a gente, sobre tudo isso.
Ah, estou muito feliz de estar participando do podcast. É uma coisa que a gente falava há muito tempo de fazer e gravar, né? E agora, apesar da gente estar na quarentena, estar isolado, a gente está tendo a oportunidade de trocar uma ideia mesmo, assim, pessoal, falar um pouco sobre o momento, né? E vai ser muito bom para a gente também colocar as ideias em ordem, ouvir um pouco outras experiências que estão sendo passadas nessa quarentena. E ouvir de você sempre é muito bom. Você é uma pessoa muito sensata que eu gosto demais.
Eu digo a mesma coisa.
Me apresentando. Hã?
Eu digo a mesma coisa.
Vou me apresentar então para quem não me conhece. Eu chamo Matheus, eu faço direito na UFMA Macaé também, assim como a Caian. E eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. E na quarentena eu voltei para cá para ficar mais próximo da minha família e tô isolado aqui, né? Sobre a situação da minha cidade na quarentena, eu acho que pela situação do Brasil como um todo, né, aqui é muito difícil de ter noção do real, assim, do que realmente acontece na quarentena e na pandemia, por causa que não tem testagem. Então, na minha cidade tem uma taxa de pessoas confirmadas que foram realmente contagiadas muito, muito baixa. Eu acho que desde o começo são cerca de 20 pessoas. E com certeza isso não é condizente com a realidade da cidade, assim. Mas é o que a gente tem de dado concreto. E a cidade como um todo está com uma taxa de isolamento boa, um pouco maior do que o restante do estado de São Paulo. E é isso, né? Somos pessoas privilegiadas, então a pandemia e a quarentena me afeta porque eu realmente estou seguindo ela à risca, mas a pandemia, não me afeta tanto. Eu não conheço ninguém que foi contagiado, só de ouvir falar de boatos da cidade. Mas da minha família, do meu entorno social, ninguém foi afetado diretamente. Só indiretamente, que é o que a gente vai falar um pouco no podcast, né? Que tá todo mundo sendo afetado.
Isso. Então, assim, falando um pouco também sobre a minha experiência pessoal, assim, do local onde eu estou inserido, a minha cidade, assim como a do Matheus, ela não tem tantos casos, né? Mas uma coisa curiosa é que o primeiro caso que aconteceu aqui foi justamente no começo desse mês, no mês de maio. Então, do primeiro caso até aí, a gente estava vivendo um período de sem ter casos mesmo, né, na nossa cidade. Tô falando de Itauva, né? No caso, interior do Rio, ele tá no interior de São Paulo. Enfim, e daí do começo de maio para cá, a gente tem 11 casos. Ou seja, assim, a chance de uma subnotificação, assim como tá acontecendo em São Carlos, é muito grande, né? Mesmo que aqui seja uma cidade muito pequena. Quantos habitantes tem em São Carlos?
São Carlos, eu não tenho certeza, mas a última vez que eu tinha visto tem em torno de 250.
Então, São Carlos é bem maior que Itauva. Aqui tem 14 mil, 15 mil habitantes. Então, assim, é uma disparidade muito grande. Para São Carlos ter 20 casos, Itauva tem 11. Então, assim, e o primeiro óbito foi notificado hoje, divulgado hoje também. Então, a gente está vivendo uma
Nossa.
situação um pouco delicada, porque, ao contrário de São Carlos, aqui o isolamento ele não está sendo muito bem feito, né? Então, assim, a gente no começo, quando ainda não tinham casos, o comércio foi fechado e tudo, mas durou cerca de uma semana. Então, as coisas voltaram com aquela promessa de que quando tivesse um caso confirmado, ia fechar de novo. E, enfim, foi basicamente o que aconteceu, mas esse relaxamento aí nesse meio tempo deu uma dificuldade das pessoas obedecerem. Então, assim, ainda tem uma aglomeraçãozinha no centro da cidade, principalmente nos bancos, né? Então é meio complicado. Mas realmente, assim, a gente está num contexto social muito privilegiado, porque tem pessoas que, enfim, simplesmente não podem deixar de sair, né? Porque seus trabalhos, enfim, o sustento de casa depende disso. Inclusive, eu queria até um questionamento que não está aqui no nosso roteirinho, mas que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Eu queria saber a sua opinião e como você acha que o governo poderia estar lidando um pouco melhor nessa situação econômica, né? Porque, por exemplo, vou dar primeiro a minha opinião. Eu acho que essa situação do auxílio de R$ 600 é uma realidade, enfim, na medida do possível boa, apesar de mal feita, né? Porque gera uma aglomeração grande na fila dos bancos, mas eu acho que ela é pouco eficaz, porque ainda faltam para os pequenos empresários e, enfim, essas pessoas que, mesmo com os R$ 600, não conseguem deixar de trabalhar. O que você acha disso? Tem alguma experiência aí que você possa contar?
Mano, eu acho que essa questão econômica da crise que o vírus veio afetando a sociedade em geral, ela é muito, muito delicada, né? Eu acho que esse auxílio de R$ 600 são praticamente migalhas, né, para a população em geral, mas é uma necessidade. Vai ajudar muita gente, apesar de ter sido muito mal feito, e como você disse aí em Itauva, aqui em São Carlos também, os bancos estão excessivamente lotados. Não, a galera não está conseguindo controlar esse fluxo de pessoas que estão precisando ir nos bancos receber esse auxílio e aumenta mais ainda a possibilidade de contágio, né?
Com certeza.
Mas eu andei pensando esses últimos tempos e eu até posso falar de algumas leituras de uma editora chamada N-1, que ela está liberando alguns textos durante a pandemia. E são textos bem legais, assim, sabe? E tem um dos textos que fala, né, que a crise que a gente vai passar depois dessa pandemia do vírus, no sentido econômico, ela vai ser muito diferente da recessão que teve em 2018. Porque ela não vai ser uma crise, necessariamente financeira apenas. Ela está sendo uma crise dos corpos, da sociedade em geral. Então, a afetação da economia na população em geral, quando acabar a pandemia e a quarentena, se um dia ela realmente vir a acabar, vai ser muito mais profunda, tá ligado? E eu acho que para a gente lidar economicamente com os desdobramentos que a quarentena está criando na sociedade em geral e até no próprio corpo econômico, vai ter que ser uma mudança geral, assim, da maneira como a gente vê a economia e como a gente lida com o mundo econômico, sabe? Eu acho que nessa escalada do neoliberalismo que tiveram nos últimos anos no mundo e no Brasil também, vai ficar sustentável, tá ligado? Porque o desemprego vai crescer muito, a miséria vai crescer, e se a gente querer voltar à normalidade depois de tudo. Então, eu acho que necessariamente, depois da pandemia e depois da quarentena, vão ter que ter mudanças profundas no corpo econômico para a sociedade conseguir se manter, sabe?
Sim.
Senão, eu acho que pode produzir um caos muito grande.
Sim, e eu acho assim, principalmente falando de uma parcela da sociedade que não entende um pouco sobre a importância de manter o isolamento social, eu acho que isso é muito provocado por eu posso dizer mesmo, incompetência do governo em prover o sustento para essas pessoas nessa época de quarentena, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma parcela muito grande de gente que não tá só, assim, não tá furando a quarentena, o isolamento social por querer, né? Assim, por mero prazer. A gente tem casos de pessoas que estão indo para bares e comprando, enfim. É, fazendo festinha e tudo mais. Mas a gente tem uma parcela muito grande, talvez seja a maioria, de pessoas que simplesmente não podem não furar a quarentena, porque se elas manterem esse isolamento social, elas vão passar fome, assim. As pessoas das casas que elas sustentam vão passar fome também. Então, e isso provoca uma alienação grande, porque na cabeça dessas pessoas, muitas vezes elas não conseguem entender de que o papel, quem deveria nesse momento prover o sustento e prover, enfim, meios de superar essas dificuldades seria o governo. E nesse momento a gente não está tendo essas políticas efetivas para, enfim, suprir essas necessidades. Isso acaba gerando uma alienação muito grande, né, nessas pessoas. Mas essa questão que você levantou é muito interessante e, enfim, acho que a gente podia até falar outro dia um pouco mais sobre, especificamente, né, sobre isso e tudo mais. Mas muito interessante, assim. Enfim.
Mas você falou uma coisa que é muito real, né? Que a gente está vivendo, eu acho que principalmente no Brasil, eu não estou acompanhando muito a política internacional dos outros países, né? Mas eu sinto que aqui no Brasil a gente está vivendo numa anarquia, uma completa anarquia, e que o vírus é o agente causador dessa anarquia, sabe? Ele é um corpo incontrolável, que ninguém vê, ninguém sabe onde está, mas que em qualquer momento pode te afetar. E a gente tem um governo que não consegue governar, assim. Desde o começo, quando ele tomou posse, ele não governou. Mas agora se escancara cada vez mais que é impossível ele governar. Ele não consegue, porque ele não tem capacidade de articulação para governar um país. Ele não tem uma capacidade cognitiva para governar um país, né? E a gente está num barco, assim, que está completamente à deriva. A gente não sabe o que a gente faz, não sabe para onde vai. E as pessoas estão tendo que individualmente começar a se proteger, sabe? Começar a se cuidar. E é isso que exatamente que você falou, né? Pessoas que individualmente não conseguem se sustentar, não conseguem se cuidar, porque tem outras pessoas que ela tem que sustentar, tem uma vida que ela tem que cuidar, tem uma casa que ela tem que manter, bocas que ela tem que alimentar, acaba ficando numa situação completamente crítica, né? De ter que sair de casa. Por exemplo, aqui em São Carlos, teve uma semana que teve um surto de contágio, foram 14 pessoas confirmadas. E foi todo num mercado da cidade, que um dos funcionários foi contagiado pelo coronavírus e acabou passando para muitas outras pessoas. E daí você vê, né, que quem é contagiado são as pessoas que estão dia a dia trabalhando em mercado, mantendo esse comércio aberto, porque é necessário, né, diferente de academias e tudo mais, que é muito necessário, que é essencial agora, e essas pessoas estão sendo contagiadas, essas pessoas que estão em risco. E daí foi comprovado. Foi dito, né? Não sei se realmente foi comprovado, mas que eles estavam em situações muito precárias, que o supermercado não estava oferecendo máscara para eles e tudo mais. Então mostra aqui em São Carlos, nosso lado, assim, uma prova viva de que essas pessoas, assim como enfermeiros e médicos, estão na linha de frente, sabe? Elas são as pessoas que são mais em risco.
Sim, e para além dessa questão assim prática do vírus de, enfim, contágio e de verdade assim pegar a doença e todos esses fins práticos que envolvem essa situação do coronavírus, existe também, e acho que é o objeto principal da nossa conversa, a questão psicológica e emocional, né? Porque assim, e se agrava muito nesse contexto que a gente está vivendo, porque é um momento de insegurança. É um momento onde as pessoas não têm certeza de nada, não têm certeza de como vai ser o dia seguinte, enfim, e relativa ao medo que elas têm de pegar a doença, de que algum familiar pegue a doença, relativa ao medo de como vai se prover socioeconomicamente, e enfim, então nesse momento de segurança, o que a gente precisava era de uma centralidade. Em uma instância superior de poder, dizendo: olha só, a gente vai seguir por esse caminho, e, enfim, esse caminho tá dando certo, é um caminho que a gente vai seguir por aqui, vai se apertar, mas daqui a um tempo a gente vai conseguir superar essas coisas. E a gente não consegue enxergar isso. Então, eu percebo que as pessoas, isso pode gerar um grande problema na cabeça das pessoas também. E aí fica o meu questionamento para você. Você considera de que a gente vai conseguir voltar ao que a gente considerava normal no pós-quarentena, nesse sentido?
Cara, essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque a gente tem que trabalhar com dois aspectos, o provável e o possível. Vamos falar um pouco do possível, assim. Eu acho engraçado que o vírus, eu acho que ele é muito sério, ele é concreto, né? Mas ele também é uma grande alegoria da transformação. Porque eu ando lendo muita notícia e, por exemplo, eu já li notícias que o vírus já tem muitas e muitas mutações, que existem mais de um coronavírus que estão afetando as pessoas. E tem alguns que têm uma contagem, uma força de contágio maior, tem alguns que deixam a pessoa em estado mais grave e tudo mais. E eu acho que essa alegoria da transformação que o vírus traz pode vir afetar a sociedade de diferentes formas, principalmente nessa questão, psicológica, né? E nesse campo do possível, eu realmente quero que depois da quarentena a gente não volte para essa normalidade que a gente vivia antes, sabe? Porque eu acho que eu meditando durante a quarentena, eu percebo que a normalidade que a gente vivia era também muito opressora e muito mortal, assim como está sendo a quarentena e assim como está sendo o vírus. Então eu sinto que agora a gente passa por um momento que a gente tem muito tempo para meditar. Que a gente percebe que muito, muito tempo a gente batia na mesma tecla de tentar fazer muita coisa para mudar essa forma que a gente está, colocado como sociedade, né, nesse contexto capitalístico. E o vírus veio para mostrar como o ser humano, às vezes, não tem que necessariamente estar no centro das atenções e no centro de qualquer acontecimento, sabe?
Claro.
O vírus hoje em dia é o centro do acontecimento e ele deixa a gente num estado de não movimento, de não poder fazer nada. E eu percebo que o não poder fazer nada, o não poder se movimentar e isso implica o não produzir no sistema capitalístico, acaba sendo mais potente do que quando a gente estava freneticamente, desesperadamente tentando mudar as coisas, sabe?
Sim.
Então, assim, eu já conversei com muitos amigos, eu quero até saber sua opinião depois. E muitos acreditam que, assim, depois que passar a pandemia, que a vacina for encontrada e conseguir colocar numa grande parcela da população mundial, as coisas vão voltar ao normal por causa que o Estado e o capital são muito mais fortes que a individualidade, sabe? Mas eu gosto de trabalhar no campo do possível. Eu acho que é muito possível que, depois que passar a quarentena, exatamente por isso que você falou, por uma necessidade de saúde mental, uma necessidade de saúde física, a gente necessariamente tem que passar por uma mudança e, se não for uma mudança muito, muito drástica, a gente tem que viver num estado de social-democracia, sabe? Pelo menos, o mínimo. Se a gente voltar para o que era dito normal antes, provavelmente o mundo possa se tornar pior do que na quarentena, sabe? A miséria, o desemprego e muitas
Entendi.
outras coisas sejam muito piores e isso afete a saúde mental muito mais intensamente do que na própria quarentena, sabe? Mas falando no provável, eu acho que mudanças individuais com certeza vão acontecer em muitas pessoas, em mim já vem acontecendo, eu creio que em você e em muitas outras, medo, né? Eu não sei como vai ser, por exemplo, faz 2 meses que eu tô em quarentena e faz 2 meses que eu não encontro meus amigos, sabe? 2 meses que eu não abraço eles. Quando eu saio de casa para ir no mercado, eu tenho até meio receio de encontrar pessoas. Como isso vai se dar depois da quarentena, né? Será que esse receio vai se manter em mim? Eu fiquei também muito tendencioso a querer limpar tudo. Como será que isso vai desenvolver na minha mente, né? Será que eu posso ter uma coisa de ficar um pouco maníaco por limpeza e coisas desse tipo que são mais microindividuais, vamos dizer, né? Que são coisas menores na gente. Então, eu acho que mudanças vão acontecer. Eu acho que provavelmente mudanças muito grandes num contexto social talvez não aconteça. Mas eu acho que agora é um momento que está mais possível do que antes da quarentena acontecer algumas mudanças. Para bem, sabe?
Claro, não, com certeza. Eu acho que a gente, acho que todo mundo, E eu acho que esse é o grande ponto do isolamento, da quarentena, desse momento que a gente está vivendo. Todo mundo está vivendo uma jornada muito pessoal de mudança. Seja ela
Sim.
boa ou ruim, e aí a gente pode colocar em jogo esse significado, esse conceito de bom ou ruim, mas todo mundo está vivendo um processo de mudança, né? Sejam essas pessoas que a gente já falou, que estão assim, passando necessidade extrema em poder suprir, enfim, suas necessidades econômicas e de alimentação, enfim. Essas pessoas também estão passando por algumas mudanças, mas a gente que também não está sendo tão afetado assim, economicamente falando, também está passando por esse processo de mudança, né? Porque eu acho que uma coisa que você falou, e eu já tinha refletido sobre isso, é que nesse momento a gente está vivendo uma vulnerabilidade muito grande e uma incerteza muito grande. E no contexto que a gente está inserido normalmente, entre aspas, a gente não está tão acostumado assim a viver vulnerável, sabe? E viver sem insegurança. Então a gente acorda, num contexto normal, todos os dias sabendo, nossa, amanhã eu vou acordar, vou trabalhar, vou estudar, vou, enfim, fazer as minhas coisas da minha rotina. Hoje a gente não sabe muito bem como organizar essa rotina. Vamos começar daí. Segundo, que talvez uma rotina nem seja necessária nesse momento, porque a maioria das pessoas não estão conseguindo produzir como elas produziam num contexto normal, e nem precisam também, porque essa produção está posta em xeque, relativizada. E, enfim, então a gente está inserido num contexto de total. A gente está no escuro, assim. Então a gente não sabe muito bem como vai ser o dia de amanhã, muito menos o mês que vem, o ano que vem. Então, eu acho que o ser, o indivíduo, não está muito acostumado e habituado e feliz e seguro em viver nessa insegurança, nessa total, enfim, nesse escuro mesmo, nessa escuridão do que vai ser o amanhã, né? E eu acho que isso pode provocar tanto um efeito positivo quanto um efeito negativo. Eu acho que as pessoas, algumas das pessoas estão conseguindo se conhecer melhor e conhecer seus processos, seus, enfim, se reinventar um pouco, mas algumas dessas pessoas eu acho que vão passar por um processo de se perder um pouco nesse sentido. Pessoas que estão totalmente isoladas, principalmente, eu acho, assim. Pessoas que, por exemplo, moram sozinhas em grandes centros e que não conseguem mesmo ter essa relação que não seja a relação virtual. Eu acho que isso pode ser uma coisa muito pesada, assim. E isso já busco aí um outro questionamento. A gente estava vivendo um contexto do século XXI, da modernidade, da pós-modernidade, onde as relações virtuais, elas eram, se não o centro, uma das principais relações que a gente estava tendo. Talvez as relações virtuais estavam e estão, enfim, ocultando as relações pessoais, presenciais e, enfim, carnais. Você acha que existe um esgotamento das relações virtuais nesse momento?
Então, você falou uma coisa, um pouco antes dessa pergunta que você fez, você falou uma coisa que eu achei muito bonita, né? Que são esses dois lados da moeda do isolamento, que ele pode vir a criar, um entendimento de si próprio muito bom, mas ele também pode criar traumas na gente que sejam muito nocivos, né? E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que na potência das coisas sempre tem um pouco de não potência, sabe? O produzir tem um pouco de não produzir. E eu percebo que você falou, né, da insegurança, desse medo que a gente está vivendo agora, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu acho que a gente sempre teve isso. Que isso é uma coisa que está inerente a nós, dentro da sociedade que a gente vive hoje. Mas a gente só consegue se dar conta disso na quarentena porque a gente está sendo sugado desse hiperestímulo que antes a gente recebia, sabe?
Entendi.
E agora a gente está tendo um momento de parar e se deparar com nós mesmos, sabe? Tipo, nossa, eu tô aqui. Na minha casa, sem poder sair, sem poder encontrar pessoas, com saudades do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha namorada, do meu namorado, o que for. E você começa a se deparar com coisas que antes você não se deparava porque você tinha essa rotina, sabe? Você acordava, sabia que ia trabalhar, ia ter que pegar um ônibus, ficar horas, daí ia trabalhar, ficar exausto, voltar para casa, ter que cozinhar, dormir. Então você não tinha tempo para se sentir inseguro. Mas lá no fundo, no seu inconsciente, você sempre se sentiu, sabe? E eu acho que agora, pela gente estar sendo lugar desse prestígio, a gente está tendo tempo para pensar em nós mesmos e para sentir os traumas e inseguranças que a gente tem que sentir. E eu acho que isso pode ser uma coisa que vai trazer grandes avanços para o corpo individual e que vai acabar sendo afetado no corpo coletivo, mas também pode ser um outro lado da moeda que seja uma não potência, que possa machucar muitas pessoas, deixar as pessoas com muito mais medo e insegurança do que antes. E eu acho que essa também é uma grande delicadeza, né? Uma coisa muito, muito delicada que está acontecendo na quarentena e que é muito difícil a gente pensar, que são como ajudar pessoas que passam por esse momento, como as pessoas vão usar disso que está acontecendo com elas para conseguir ter uma potência de uma melhora, de um entendimento melhor de si mesmos, sendo que a gente passa por um momento muito delicado da crise. Então é uma coisa que a gente tem que toda hora ficar se policiando também, que é muito difícil. E sobre o contexto do virtual e o esgotamento das relações, eu acho engraçado, né? Porque eu só tenho relações virtuais agora. É muito, muito louco. Tipo, hoje a gente gravar esse podcast está sendo o auge do meu dia. Tô conversando com você, que era um cara que eu tava com muita saudade. E se tivesse na normalidade de antes, a gente estaria junto agora na UF estudando, né?
Sim.
Tá no meio do nosso período.
Total.
Mas não, a gente tá isolado, tendo que falar pelo celular. E falando individualmente, assim, depois a gente pode falar coletivamente, eu acho que eu tô criando um pouco de ranço da tecnologia, sabe? É uma coisa que me cansa.
Total.
Eu não vejo a hora de poder sair da tecnologia, sair da minha casa e encontrar pessoas. Então eu acho que a quarentena também tá abrindo um campo das pessoas olharem a tecnologia e após a quarentena pensarem, nossa, lembra quando a gente tava todo mundo isolado e só podia ficar no celular, só podia ficar no videogame, não encontrava as pessoas? E criar um cuidado maior, sabe? É, voltar a pensar como as relações orgânicas e pessoais são tão importantes, sabe? A gente sentindo falta disso hoje começa a dar mais valor. É aquela famoso clichêzão. A gente só dá valor quando perde, né?
É isso aí.
Então eu acho que tem uma possibilidade muito grande de a gente criar um ranço assim, da tecnologia depois e começar a ter uma relação muito mais saudável com a tecnologia, né? E eu gostaria muito que isso acontecesse, porque eu percebo que, assim, muito das crises que eu tive na quarentena vieram da tecnologia, sabe? Ler notícia na internet ou algumas redes sociais que acabam deixando a gente mal por coisas que a gente nem consegue entender direito. Mas aí também tem outro lado, né? Que a gente tão frenético na tecnologia, eu vejo muita gente falando, nossa, hoje eu passei o dia inteiro no celular, e se eu não tava no celular, eu tava vendo série. Então, tipo, o dia inteiro na frente de uma tela. Eu acho que pode ser muito nocivo também, e pode ser uma nova ferramenta até pro capitalismo tentar se manter num aspecto tecno-totalitário, tá? Sabe? Meio que o que já acontece em outros países, né? De tentar controlar as pessoas pela própria tecnologia, colocar elas numa alienação muito grande pela tecnologia. Então eu acho que tem esses dois lados da moeda. Eu gostaria muito que a gente, depois dessa quarentena, olhasse a tecnologia com outros olhos, sabe? De entender o quanto é importante um abraço, trocar ideia pessoalmente, ver a pessoa, o toque e tudo mais.
Sim.
Eu sinto muita falta. Eu acho que esse esgotamento acontece com muita gente. Eu acho que tem muita gente que não aguenta mais ficar no celular ou na série, mas não tem outra coisa para fazer, sabe? Necessariamente acaba tendo que ficar nisso.
Sim, tem alguns pontos importantes aí no que você disse. Primeiro, eu acho que assim, primeiro você falou das crises que você teve nessa época de quarentena. Eu acho que as minhas crises, elas se dão muito pelo contexto de produção que a gente está inserido. E quando tiram a gente desse contexto de produção e colocam a gente num contexto de total alienação nesse sentido, a gente fica um pouco perdido, você não acha? Assim, então, ó, a gente tava, como você disse, em dias normais, em condições normais de temperatura e pressão, a gente ia estar hoje na nossa faculdade, estudando, conversando, e enfim, mas principalmente estudando, né? Concluindo algo que se espera, que é uma faculdade e tudo. E quando a gente é totalmente retirado desse contexto, porque em um contexto de universidade federal, a gente não tá tendo aulas remotas, então a gente tá totalmente fora desse contexto de produção. Então as minhas crises são muito nesse sentido de, tipo assim, me tiraram desse contexto de produção e agora o que que eu vou fazer, assim? Qual é a razão da minha existência, na real? De verdade mesmo, assim. Então, e isso é muito pesado, porque eu não sou ninguém se eu não estou inserido nesse contexto de produção. Então, assim, a minha existência depende de produzir? É isso que eu estou chegando à conclusão? Talvez não. Então, talvez eu precise me desvencilhar desse sentido de entender a minha existência como alguém que precisa produzir. E nós todos estamos inseridos nesse contexto, né, de produção em massa que afeta a nossa. A gente, assim, né, em tudo.
E
Mas.
além disso, né, eu acho que a gente está inserido numa cultura da criminalização do ócio, né? Tipo, eu acho que a gente tem que legalizar o ócio. O ócio é uma coisa boa. E o ócio pode ser produtivo, sabe?
Sim, total, total. Tanto para nossa saúde mental quanto para produção mesmo, como você disse, né? Assim, pode ser uma coisa muito boa. Mas sobre essas relações virtuais e relações orgânicas, uma coisa que particularmente mexeu muito comigo foi saber que, por exemplo, nesse Dia das Mães, muitas pessoas ficaram sem suas mães, assim, né? Muitas pessoas que têm ainda suas mães não puderam ter esse contato, muito porque moram em outro lugar, então não podem se deslocar para estar com suas mães, ou moram no mesmo lugar, mas a situação é tão crítica que, enfim, o contato social é inviável. Então, assim, não é o meu caso, eu moro com a minha mãe, agora eu tô com a minha mãe, né? Porque normalmente eu ia estar em Macaé, mas nesse período eu tô com ela. Então, assim, para mim foi um privilégio mesmo estar com ela. Mas nesse momento, as relações virtuais e esses meios de comunicação foram o auge da vida de alguém que, assim, de uma mãe que não tava com seu filho, sabe? Então, nesse ponto é um aspecto positivo, mas o quanto a gente já não vivia, quantas pessoas já não viviam isso, assim, em condições normais, sabe? Então eu acho que, como você disse, as condições orgânicas de relação, as relações orgânicas, eu particularmente acredito que elas vão sim, se fortalecer no pós-quarentena. Enfim, então eu acho que esse ranço que eu e você, a gente está compartilhando, eu acho que isso é compartilhado por mais pessoas e isso vai produzir uma parcela da sociedade um pouco menos a fim de passar tanto tempo assim, na frente das telas, coisa que eu particularmente, antes da quarentena e na quarentena, enfim, eu sou praticamente um refém das telas, né? Então, muito. Uma porcentagem muito grande do meu dia é gasta na frente do celular, por exemplo. E é uma coisa que, assim, eu acho que quando isso tudo acabar, eu espero, pelo menos, mudar isso um pouco, né?
É, uma coisa só queria falar, tá? Que é uma experiência muito pessoal, mas que eu senti na pele isso, né? No Dia das Mães eu também tive o privilégio de estar com a minha mãe e tudo mais, mas muito tempo da minha infância eu passei com a minha avó por parte de pai, né? E já fazem mais de 2 meses que eu não vejo ela, porque ela tá isolada e eu tô isolado, a gente não se vê a não ser por vídeo ou por ligação. E daí no Dia das Mães eu comprei uma flor para ela, igual eu compro todo ano. E eu me deparei com, sim, com uma coisa que eu nunca tinha me deparado, era como eu ia entregar essa flor para minha avó, tá ligado? Eu não queria encontrar ela, eu fiquei com medo de talvez a flor ter passado em mãos que eu não conheço, e essa pessoa, sei lá, sabe? A gente nunca sabe. Então eu me deparei com um aspecto muito novo da minha vida, sabe? Tipo, entregar uma flor para minha avó no Dia das Mães é uma parada muito mais complicada. E beleza, eu consegui entregar, eu deixei a flor no sol, falei com a minha prima, ela pegou e entregou pra minha avó, porque elas moram juntas. E daí eu liguei pra minha avó em vídeo para conversar com ela, falar feliz Dia das Mães e essas coisas, né? E eu pensei que eu ficaria super feliz falando em vídeo com ela. E no momento que eu desliguei, assim, o vídeo, eu me senti absolutamente vazio. Eu falei, mano, sabe, eu não posso ver minha avó, eu não posso dar um abraço nela, falar o quanto eu amo ela, eu posso fazer isso por vídeo, sabe? E ela é uma pessoa que não tem muita proximidade com a tecnologia, então fica uma coisa muito estranha falar em vídeo com ela, sabe? Ela fica um pouco receosa, meio envergonhada e tudo mais. Então eu fico imaginando pessoas que estão vivendo isso todo dia da quarentena, sabe? Tendo que conversar com a mãe dela, ou com o
Total.
namorado, ou seja o que for, por vídeo, sabe? Eu
Total.
acho que necessariamente a gente, assim, como ser humano, necessita um pouco desse afeto, desse carinho, do toque, do estar perto, mesmo se não tiver qualquer forma de toque, mas estar perto, conversar pessoalmente. Então eu compartilho muito da sua visão, assim, eu acho que a gente vai, depois dessa quarentena, ter um fortalecimento nas relações, sabe?
Claro, com certeza. Então, a gente já está chegando a um tempinho considerável de programa. Estou muito feliz de tudo que a gente produziu aqui hoje. Eu acho que nossa conversa assim foi muito boa. Primeiro porque eu consegui matar um pouco de saudade do meu amigo. Foi muito bom. Te agradeço muito pela sua participação aqui. E para a gente encerrar, eu queria que você indicasse aí, sei lá, uma obra, duas obras, né? Pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser uma série, o que você quiser, assim, o que você quiser, você tá livre.
Ó, eu vou indicar os textos que a N-1 Edições está publicando no site dela. São muito bons. Muitas das coisas que eu falei aqui eu li nesses textos. É, eu acho que eu tenho que colocar essa referência por causa de muita coisa que eu aprendi nessa quarentena e muita coisa que eu refleti sobre a quarentena, né, eu tirei de lá. É, se entrar no Instagram deles ou no próprio site, vai achar, é disponibilizado gratuitamente. E
N-1.
uma música. É N-1 Edições.
Beleza.
E eu quero indicar uma música também que não tem. Falando com você, não tem como indicar que é Afogamento. Essa música salvou minha quarentena.
Afogamento.
Indico as lives do Akayan tocando essa música.
Ah, não. Isso daí a gente pode deixar pra. Não precisa indicar, não. Então, Afogamento do
Mas eu tô muito.
Gilberto Gil, né?
Sim, eu tô muito feliz de poder participar do podcast, do segundo episódio, né? Eu tô muito feliz mesmo, eu gostei muito de participar e foi muito bom, assim, fez meu dia, eu gostei muito de poder compartilhar um pouco do que eu tô vivendo, do que eu penso e também matar saudades de você, ouvir suas experiências e pensamentos. Foi muito bom, viu? Obrigado.
Que bom, amigo. Eu tô muito feliz também. Você é uma pessoa que, enfim, eu admiro muito intelectualmente, aprendo muito, enfim, você sabe disso, não preciso nem ficar dizendo isso aqui. Mas queria agradecer mais uma vez e agradecer você também que ouviu mais um episódio do Pitacocast. Muito obrigado pela repercussão do último episódio, do episódio 001. Eu tô impressionado com a quantidade de pessoas que ouviu assim, compartilhou. Enfim, fica aí o recado mais uma vez para você seguir a gente no Instagram, @pitacocast. E continuar compartilhando com seus amigos, manda no WhatsApp, manda para as pessoas. Eu quero muito que isso aqui vire de verdade um canal de comunicação para o máximo de pessoas que conseguir ser alcançada melhor. Então, agradeço muito a você que está ouvindo e ao meu amigo Matheus por mais essa conversa. Então, valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.